Olá, boa noite. Bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta noite com Rui Oliveira, presidente do Conselho Nacional de Juventude. Na comunidade académica é também ele um nome familiar, uma vez que foi presidente da direção da Associação Académica da Universidade do Minho há bem pouco tempo. É vimaranense, estudante de mestrado integrado em Engenharia Mecânica na Universidade do Minho e abraçou em janeiro de 2022 o desafio de liderar então o Conselho Nacional de Juventude, uma plataforma criada no ano de 1985, que tem como missão central representar as organizações de juventude de âmbito nacional, abrangendo, obviamente, o associativismo juvenil. Rui Oliveira assume estas funções então desde o ano passado, no âmbito da sua participação ativa também no Corpo Nacional de Escutas. Rui, muito bem-vindo aos estúdios da RUM, hoje aqui num contexto diferente do habitual com que nos costumavas visitar. Rui, estamos a poucos dias da realização daquilo que é mais um Encontro Nacional de Juventude, já há 4 anos que não se realizava e esta que será a 17ª edição vai decorrer de 24 a 26 de fevereiro, já daqui a uma semana, no Multiusos de Guimarães. Prevê-se um encontro muito participado, pelo que percebi, quantos jovens é que estão inscritos e quais são também as expectativas do CNJ para este encontro, ao fim de aqui vários anos de interregno.
Boa noite, Elsa, e agradecer o convite. É um gosto sempre estar na RUM e regressar a esta casa, que é sempre uma excelente casa de informação e de partilha de conteúdo, e por isso agradecer imenso o convite. Em relação ao Encontro Nacional de Juventude, dizer que o encontro realmente já desde 2019 que não tínhamos um Encontro Nacional de Juventude, e para nós era realmente um marco importante conseguirmos ter o encontro a acontecer, para que a juventude sentisse que realmente a nível nacional tem aqui um sítio onde pode contactar uns com os outros e onde pode exprimir as suas ideias numa forma, digamos assim, livre, numa forma simplificada, numa forma aberta a tudo aquilo que os mesmos queiram fazer. E por isso o encontro contou ou conta hoje com uma participação muito, muito grande. Ou está a superar as nossas expectativas. Nós neste momento estamos com 800 inscritos, estamos a tentar ainda albergar mais pessoas, apesar da dificuldade, mas estamos realmente com um número grande de inscritos. E o encontro procura principalmente duas coisas. Um, dar as vozes aos jovens, ou seja, ser um palco onde os jovens são quem têm a voz, são os jovens que decidem aquilo que querem e aquilo que pensam e exprimem as suas opiniões. Isso é também um espaço, naturalmente, sendo um encontro, um espaço onde os jovens têm naturalmente um espaço para se divertir, para conhecerem os seus pares e para conhecerem outros jovens e para estarem à vontade nessa sua dimensão.
Muito provavelmente para muitos esta será a estreia num Encontro Nacional de Juventude também,
Eu
não é?
acredito que para muitos os que estão inscritos será uma estreia no Encontro Nacional de Juventude, e acho que esse é um momento importante também para o CNJ, porque também é o alargar da rede das pessoas que conhecem o CNJ, que conhecem a estrutura do Conselho Nacional de Juventude. Tu na descrição do início dizias isso, que era nós trabalhamos com associações juvenis de âmbito nacional, mas o CNJ pela lei aprovada na Assembleia da República é a organização, a plataforma que representa todos os jovens em Portugal, ou seja, não só as organizações juvenis, mas também a juventude como um todo em Portugal. E, ou seja, nós usamos as associações juvenis como uma plataforma que nos dizem aquilo que os jovens querem. Pelo menos neste momento é isso que nós acreditamos que deva acontecer e usámos-los para isso. Mas encontramos nos jovens o perfil ou as pessoas que têm que contactar diretamente connosco, e por isso o Encontro Social de Juventude também é um momento premium para isso acontecer. É um momento em que os jovens podem contactar diretamente com a estrutura que os representa.
Rui, aqui relativamente à escolha da cidade, é a tua cidade natal, também quero acreditar que não foi ao acaso.
Não, por acaso foi ao acaso em relação a isso. Aliás, eu fui das pessoas que tentou não que não acontecesse em Guimarães por isso mesmo, ou seja, por essa associação de, no primeiro encontro que realizo como presidente, ir logo para a minha cidade natal. Só por isso, porque de resto tenho todo o gosto em que seja em Guimarães e tenho um enorme gosto de poder apresentar a cidade ao resto dos jovens do país, mas foi porque realmente Guimarães apresentou condições muito apetecíveis para conseguirmos fazer lá o encontro. Tem um espaço como o espaço Multiuso de Guimarães que é muito simples de trabalhar, é muito agradável de se trabalhar e que são sempre muito disponíveis, e por isso reuni umas condições excepcionais para conseguirmos fazer um encontro em tempo recorde, um encontro que ainda por cima é também o encerramento do Ano Europeu da Juventude. Ou seja, este encontro também junta aqui uma série de fatores que vai fazer dele um momento único na história da juventude em Portugal, porque nós queremos também lançar algumas pistas de o que é que queremos para o futuro da juventude em Portugal, e este encontro será também um momento para isso.
Vamos ao que importa. O tema escolhido para na edição do Encontro Nacional de Juventude é Aqui os Jovens Decidem o Futuro, com um ponto de exclamação, e é precisamente por aí que começamos, no fundo, esta entrevista. O que é que é preciso decidir e quais são as principais preocupações dos nossos jovens em Portugal?
Nós colocámos este slogan porque nós quisemos mudar um bocadinho o Encontro Nacional de Juventude. Queremos que não fosse um momento expositivo. Aliás, nós quase não vamos ter palestras, quase não vamos ter conversas de, digamos assim, comunicação unilateral de um palco para os nossos participantes. Nós vamos ter os nossos jovens em modelo de desafios, é assim que lhes chamamos, os desafios da juventude, em que vão ser eles, desde o início de sexta-feira até ao fim de sábado, vão ser eles a criar as suas soluções para os problemas que eles encontram. Ou seja, eles definirão um problema e encontrarão uma solução para esse problema, que depois será proposto aos decisores políticos, e os decisores políticos estarão lá para ouvir, os que não tiverem depois faremos chegar. E eu até costumo brincar um bocadinho mais, que além do futuro, decide já o presente, porque acho que nós falamos às vezes da juventude sempre numa lógica de mais à frente, sempre de futuro. E num país, e não ontem participava no Conselho Económico e Social, que é uma das tarefas que enquanto Presidente do Conselho Nacional de Juventude tenho, teve um ponto dedicado à juventude e falávamos disso mesmo, que era não há oportunidade para países que não ouvem a juventude e não estão alinhados com a política de juventude, com a política de ouvir realmente os jovens. E mais que ouvir, o passo que nós já temos que dar é de os colocar no centro de decisão, ou seja, e os jovens têm transições e estão muito associados a transições que nós temos obrigatoriamente de fazer. A transição digital, a transição ambiental, são duas transições que nós, quando falamos a nível digital e de ambiente, falamos obrigatoriamente de jovens, e por isso são coisas que têm que logo acontecer. E por isso eu acho que esses são temas fundamentais. Tempo atrás, quando me perguntaram qual era o legado do Ano Europeu da Juventude, eu disse isto, que era, gostava principalmente que os jovens passassem a ter um lugar na decisão permanente. Este, para mim, deveria ser o legado máximo e o legado mais importante que nós devíamos ter no Ano Europeu da Juventude. É isso que temos tentado trabalhar e é isso que nós queremos que realmente aconteça.
E o que é que falta para isso acontecer, efetivamente?
Há sempre muito caminho para o fazer. Eu tenho advogado para algumas das questões. Estamos a falar, por exemplo, na Assembleia da República. Não é propriamente a Assembleia da República com mais jovens de sempre. Por isso é um dos trabalhos de decisão. Precisamos de mais vezes de ter mais jovens no âmbito, por exemplo, autárquico, mas também precisamos nos altos níveis. Quando da apresentação do Pacto Mais e Melhor Emprego para os Jovens, eu lancei o desafio ao Presidente da República de, por exemplo, no Pacto, nós pedimos isso às empresas, que é nos órgãos de administração terem jovens para poderem dar a sua auscultação. E eu disse que o Sr. Presidente da República, naturalmente, seria muito agradável que também o fizesse no seu órgão de consulta, que é o Conselho de Estado, que pudesse incorporar os jovens dentro do Conselho de Estado, ou pelo menos um jovem no Conselho de Estado. E às vezes até a resposta aí nos vemos, que é, ok, vamos criar um conselho consultivo, mas para os jovens. A ideia não é essa, a ideia não é os jovens estarem segmentados separados. E separados, é os jovens estarem com a decisão com os adultos. É um modelo de diálogo intergeracional que é fundamental nós promovemos no país, ou seja, não é os jovens a falar com os jovens, os menos jovens a falar com os menos jovens, é os mais jovens e os menos jovens a falarem todos uns com os outros e a perceberem que para o futuro do país há um compromisso necessário entre uns e outros e que tanto uns como outros são necessários. E é isso que nós queremos promover e temos de ter assento e temos de ter lugar nestes órgãos de decisão.
Mas parece que estamos mais perto disso se tornar uma realidade ou é sempre difícil e falamos muito no plano teórico?
Apesar de tudo é sempre difícil. Apesar de os jovens darem muitas demonstrações de que realmente contêm espaço e oportunidade de participação, fazem e fazem com qualidade. Eu digo isto muitas vezes. Eu participo no Conselho Geral da Universidade de Minho, estou agora a terminar o meu mandato como Conselheiro Geral da Universidade de Minho, e a pretensa dos estudantes no Conselho Geral da Universidade de Minho sempre foi uma pretensa absolutamente incrível. Sempre tiveram uma capacidade de intervenção muito importante, eu acho que sempre foram presenças muito importantes no Conselho Geral. Pode ser transponível para muitos outros órgãos a nível nacional. É preciso que realmente haja esse espaço e haja esses momentos em que os jovens podem dar essa opinião e estar nessa parte da decisão e estar a conversar com os seus interlocutores.
O facto de se falar cada vez mais destes temas assim também pode ajudar, no fundo, a que esta decisão seja mais rápida?
Eu acho que sim. Eu acho que esta parte de termos mais comunicação, mais, digamos assim, um nível mais vocal deste assunto, acho que ajuda claramente. E também temos dado passos interessantes, por exemplo, a nível do governo, há uma política apresentada nesse sentido, o Plano Nacional para a Juventude, que também incorpora, em parte dele, a presença de elementos jovens dentro de cada um dos ministérios. Ou seja, cada um dos ministérios tem pelo menos um jovem de uma certa área. E isso
não
é
seja um boy de uma juventude partidária.
Certo. Ou seja, que sejam jovens, que estejam lá dentro e que consigam contribuir e que consigam ter, podem ser de juventudes partidárias, logo que tenham a capacidade. Eu acho que a questão aqui
muitas vezes acaba
é
por
um
ser
mérito.
É ingrata também essa posição, muitas vezes, que é assumida.
Eu tenho a oportunidade de contactar com muitos jovens de juventudes partidárias. Há muitos jovens que têm realmente um pensamento crítico da sociedade e um pensamento muito interessante da vida da sociedade. Aliás, com muitos deles já tive muito boas discussões. Há pessoas que têm menos essa capacidade, mas isso tem a ver com naturalmente com a maneira de cada um. Agora, que há, e às vezes a própria maneira como se expõe as pessoas também demonstrou isso. Aliás, vamos falando de algumas dessas pessoas, ou contactei com algumas dessas pessoas, e são pessoas que em nível de conteúdo e a nível de capacidade de pensamento são pensadores completos da sociedade e têm capacidade de pensar a sociedade como pouca gente fui vendo, e até pessoas mais velhas, por isso acho que devemos saber aproveitar. Depois,
ou seja, é a sociedade no fundo também que acaba por colocar um peso em cima destes jovens, porque há muito esta forma intencional, podemos dizer assim, mesmo dos próprios partidos que estão na oposição muitas vezes, não é? Portanto, independentemente de quem venha a estar no poder, há sempre muito este estigma, podemos dizer assim, de dizer se é jovem ou não tem provas dadas para estar aqui.
Há muito isso, aliás, o nosso modelo de fazer política em Portugal ainda bate muito nessas linhas, que é um modelo de oposição um pouco cooperativa, pelo menos eu acho isso. Temos uma oposição, as oposições são sempre pouco cooperantes e ainda é um estilo muito de guerrilha e de, digamos assim, e de muitas vezes incendiarem coisas que eu acho que não seriam produtivas para o país, e não conseguimos arranjar. E mais uma vez, no Pacto por Mais e Melhores Empregos, eu dizia isto ao Presidente da República, que tem que naturalmente ter esse papel. Há zonas e há locais, e o caso do emprego jovem, da habitação, são locais onde, dentro do círculo da governação, não pode haver, ou seja, não pode ser um vai e vem constante. Tem que ser uma estratégia concertada dentro das pessoas da governação, uma estratégia concertada para o país, ou seja, não estejamos constantemente em alteração e mudança. Eu acho que esse é um compromisso que tem de existir de todos os governantes em Portugal, pelo bem do país, ou seja, pelo bem da nossa sociedade.
Regressando aqui ao Encontro Nacional de Juventude, que se realiza na próxima semana na cidade de Guimarães, o tema, como já falamos aqui, é aqui os jovens decidem o futuro. Vão estar vários assuntos aqui em debate, entre eles educação, igualdade, ambiente, trabalho, habitação e saúde. É fácil olhar para aqui e perceber que há muito a discutir em cada um destes pontos.
Espero que haja muito a discutir de cada um desses pontos, são pontos realmente muito importantes, e aí podíamos pôr, por exemplo, a questão da participação e democracia, a questão, por exemplo, do empreendedorismo, ainda que tenha um bocadinho com o trabalho, que é um dos pontos fundamentais. Podemos colocar a internacionalização, seja ela no âmbito da educação, ou seja, no âmbito fase do trabalho, que é uma discussão importante que temos. Eu diria que até poderiam faltar aí temas, mas acho que esses são temas que já abrangem grande parte da vida da sociedade e dos jovens, e acho que são aí muitos dos problemas que os jovens têm. Não faltará certamente conteúdo para que os jovens possam trabalhar durante este fim de semana e apresentar ideias e soluções durante esse fim de semana.
Recordo quem nos está a ouvir que estamos à conversa com Rui Oliveira, Presidente do Conselho Nacional de Juventude. A sessão de abertura deste Encontro Nacional, no dia 24 de fevereiro, vai contar com a presença do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Que mensagem esperas, no fundo, que deixa aos jovens, até indo daqui de encontro a pontos que já trouxeste à conversa, nomeadamente a participação dos jovens nos próprios órgãos de governo e na Assembleia da República, mais concretamente?
Eu espero que a mensagem seja na linha de promover realmente a discussão dos jovens, e eu sei que há um esforço ou há um pensamento de realmente trazer os jovens mais vezes à Assembleia da República e os jovens têm uma presença mais assídua e permanente na Assembleia da República, e acho que é isso que poderemos certamente contar numa presença do Presidente da Assembleia da República, que me parece uma pessoa atenta a estes problemas dos jovens. Aliás, quando saiu o estudo do CNJ sobre a participação dos jovens, foi também por iniciativa do Presidente da Assembleia da República que fomos lá apresentar o estudo e explicar-lhe aquilo que tinha sido os resultados do mesmo.
Como já referiste também, neste Encontro Nacional vai acontecer o encerramento do Ano Europeu da Juventude. O que é que está preparado nesse âmbito, e também que conclusão é que fazes deste Ano Europeu da Juventude?
o momento será um momento para isso mesmo, fazer um balanço daquilo que foi o ano, o que é que correu bem, o que é que correu mal, e depois fazer um lançar para o futuro do que pegadas, que passos o ano nos deixa. Eu acho que o ano teve um problema, e isso foi uma nota que fizemos todos na comissão de organização do ano, que é o ano saiu muito tarde e foi anunciado muito tarde, o que fez com que fosse tudo muito reativo. Ainda assim, Portugal tem números absolutamente incríveis e excelentes a nível das atividades que dinamizou no âmbito do ano europeu da juventude, principalmente comparado quando per capita com outros países da União Europeia tem números absolutamente incríveis. A nível de futuro, foi aquilo que eu disse, eu acho que o ano europeu serviu e está ainda agora neste encerramento, vai ser um bocadinho essa ponte que irei fazer do modelo de participação dos jovens, da importância da participação dos jovens, e acho que é por aí que o legado deveria continuar. Deveríamos montar um sistema em Portugal em que a participação dos jovens é bem definida, organizada e estruturada, que começa desde os conselhos municipais de juventude, e quando digo começa, pode ser começar daí, mas ou pode ser começar em conselhos de freguesia com jovens, que depois passa para o conselho municipal, que depois passa, e nós temos essa intenção, para os conselhos regionais, e depois tem o nível nacional. E que isso, e todos eles estão em articulação, e todos eles podem funcionar bem e trabalhar uns com os outros para promover ideias desde o nível local ao nível nacional, e isso ser articulado. Juntamente com isso, eu acho que é importante nós aqui começarmos a incorporar, e nós temos lançado isto a nível pessoal, é um desafio que eu tenho começado a lançar, que é de termos jovens que não são das associações nestes sítios de decisão que tipicamente só estão as associações. Porque eu acho que estes jovens que também não estão em associações também são muito importantes. Desde logo, e eu dava esse exemplo, eu não participo. Eu quando fui presidente da Associação Académica, não fui presidente da Associação Académica para ser membro do Conselho Municipal de Juventude. Havia muito mais outros desafios que me interessavam e que eram mais importantes. No momento em que eu saí, eu dizia isto muitas vezes no Conselho, acabou por correr mal porque fui para o Conselho Nacional de Juventude, mas eu dizia isso, que era no momento em que eu saísse da Associação Académica, era o momento que eu teria mais à vontade e mais tempo para ajudar no Conselho Municipal de Juventude, seja de Braga ou de Guimarães, para ajudar, porque era o momento que eu teria mais livre, ou seja, não estava na gestão dia-a-dia, do cotidiano, de outras emergências que tinha que fazer para além do Conselho. E por isso eu acho que é importante incorporar estes jovens que possam ter essa disponibilidade acrescida, que possam ter experiência em passagem pelas associações, que possam dar esse conteúdo e esse pensamento de envolver jovens, que são simplesmente jovens, não, ou seja, quando digo que jovens estão nas associações, porque esses jovens são muito importantes, há muitos jovens que estão fora das associações, e se nós queremos ser representativos realmente de todos os jovens, temos de ter isso. E eu acho que nós devemos conseguir implementar isso, é a opinião pessoal, não é a opinião do Conselho Nacional de Juventude, deixar essa nota, é a minha opinião pessoal, devíamos conseguir fazê-lo no Conselho Municipal, no Conselho Regional e até no próprio Conselho Nacional de Juventude, devíamos ter essas presenças.
Ainda neste ano europeu da juventude também, que momentos é que definirias como momento-chave?
Eu acho que o Dia Internacional da Juventude é sempre um momento-chave para o fazer e esse é um compromisso importante que nós temos afirmado com o Ministério e com o Governo, até porque esse momento repercutiu uma fase importante que teve a ver com as pousadas de juventude, é um dos tópicos que nós tivemos bastante quente durante este ano e tivemos alguns resultados que agora estão a demonstrar-se. E também, a nível da participação, como dizia, ou seja, nós tentámos muitas vezes fazer esta questão da participação. O Conselho Nacional de Juventude, por exemplo, durante este ano, sentou-se por diversas vezes com o Presidente da República e com o Primeiro-Ministro, e, por exemplo, com o Primeiro-Ministro, não tinha acontecido, já não vinha a acontecer há algum tempo, e por isso há aqui uma nota clara de aproximação também do Governo a diálogo com o Conselho Nacional de Juventude, e nós temos de agradecer bastante a isso. Essa nota e essa disposição e essa preponderância que o Governo também tem dado à área da juventude e que nos tem, digamos assim, envolvido nesse sentido.
Só mesmo para fechar este tema do Encontro Nacional de Juventude, este será também um momento de confraternização e de conhecer não só as diferentes associações que vão estar presentes, mas também a própria cidade. Há aqui também um momento mais virado para a cultura e um momento recreativo também, acredito.
Sim, haverá um momento mais recreativo e haverá também momentos em que os jovens terão essa oportunidade de conhecer a cidade de Guimarães e de participar em atividades, digamos assim, na cidade de Guimarães.
Agora, saltando para outro tema, Rui Oliveira, pergunto como é que definirias a vida atual de um jovem português após concluir a sua licenciatura ou mestrado?
é muito difícil caracterizar os jovens em geral. Eu digo isso muitas vezes. Os jovens são um grupo que pode estar desde o secundário até aos 30 anos, 35 às vezes na Europa. Por isso estamos a falar de uma diferença enorme de perspectivas. E quando ainda assim resumimos, depois de terminar a sua licenciatura ou mestrado, parece-nos um grupo bem mais pequeno, mas ainda assim ainda é um grupo bastante alargado. Desde logo porque há áreas, como nós sabemos, que estão com muita facilidade de encontrar emprego e áreas que estão com muita dificuldade de encontrar emprego. Mas eu diria que, em generalidade, os jovens a sair da licenciatura ou sair do mestrado têm sempre duas características comuns. Uma remuneração e os vínculos não são propriamente interessantes, ou seja, temos vínculos maus e a remuneração é uma remuneração má. Na generalidade, haverá exceções, mas na generalidade é má. E há também poucas oportunidades para os jovens dentro das organizações. E aliás, o estudo do livro branco de mais e melhores empregos, há naturalmente um pensamento, ou há naturalmente uma chamada de atenção para aquilo que são a falta de oportunidades. Portugal investiu claramente na educação ao longo destes últimos anos, mas a produtividade do país também não tem crescido com o nível de educação que tem evoluído. Isto porquê? Porque temos 30% dos nossos jovens que desempenham funções para as quais estão mais capacitados ou prestariam mais capacidades pelo curso ou pelas capacidades que adquirem. Muitas das vezes as organizações não estão a extrair todo o potencial dos jovens e do talento que os jovens têm. E às vezes, eu ouço muitas vezes isto acontecer, que é porque os jovens estão mais interessados ou porque não conseguem entrar na empresa e contribuir. Há naturalmente uma fase de adaptação e as empresas têm que ser capazes de pensar essa fase de adaptação e de a seguir potenciar os jovens para que eles deem os contributos, para que eles tragam essas inovações que aprenderam, que vão pensar o mundo de maneira diferente. E por isso, eu acho que essa é uma fase importante e que não está a acontecer. E não estamos a conseguir materializar, ou seja, essa transição do nível de educação que nós estamos a formar nos nossos jovens para a evolução da nossa economia. E esse é um ponto importante. E por isso os jovens sentem-se desiludidos. Eu acho que a palavra certa para concluir tudo isto é sentem-se desiludidos. Desiludidos porque não têm remunerações que realmente lhes permita ter um nível de vida bom. Perto de 65%, 69% dos jovens diz claramente que vai para o ensino superior para ter umas melhores remunerações, para ter uma melhor oportunidade. E o que acontece é que depois não o têm. Nem remunerações, nem oportunidades. E por isso sentem-se desiludidos e por isso é que vemos muitas vezes a sair e à procura dessas oportunidades no estrangeiro e fora de portas. E essa é uma questão preocupante para o país, naturalmente.
E o CNJ está também atento àqueles que optam por não ingressar no ensino superior e entrar diretamente no mercado de trabalho?
O CNJ está também muito preocupado com isso. Aliás, o CNJ está muito preocupado com a capacitação dos jovens em geral. Acho que o CNJ acredita que deve ser uma escolha dos jovens. Ou seja, o jovem deve poder escolher se quer ou não quer fazer o ensino superior. Não deve ficar vedado ir ao ensino superior por falta de condições socioeconómicas. Essa é uma parte muito importante que nós temos dado em atenção. Mas mesmo aqueles que nos decidem não fazer, e aí nós temos falado muitas vezes da questão dos cursos profissionais, nós precisamos de materializar realmente os cursos profissionais e não diabolizar os cursos profissionais como a terceira ou a quarta escolha de quem não conseguiu ir para a universidade. Há muitos cursos profissionais com muitas valências e muitas capacidades e, aliás, com remunerações que provavelmente vão ser melhores ainda do que aquelas que são as remunerações de universitário, em alguns casos. E por isso não acho que nós precisamos capacitar essas pessoas para serem excelentes profissionais, para serem muito capazes de cumprir, num âmbito técnico, uma série de questões, porque essas pessoas também são fundamentais, ou seja, nós não temos que debilizar, temos que capacitá-los ao máximo e que essas pessoas, por exemplo, numa fase da vida não queiram fazer o ensino superior, queiram ir diretamente trabalhar, mas quem sabe mais à frente ingressar num curso politécnico ou num curso de capacitação mais à frente, porque sente a necessidade, porque sente essa vontade depois mais à frente, ou seja, nem toda a gente tem que ser 12ª universidade de trabalho, pode ser 12º, neste caso curso profissional, trabalhar algum tempo e depois voltar à educação e voltar a capacitar-se. Não é um percurso anormal, por exemplo, em muitos outros países, e eu acho que nós temos que procurar essa formação também.
Era isso que te ia perguntar, precisamente. Muito do que se fala dos cursos profissionais em Portugal é que são para aqueles que não têm capacidades para mais. Isso é um estereótipo que temos de admitir que existe. Como é que isto se muda e como é que se muda também aquilo que é a forma de lecionar nos cursos profissionais? Porque sabemos que o contexto é muito diferente noutros países da Europa. nomeadamente em França, onde um percurso desse género é muito valorizado e com remunerações, como tu dizias, também muito diferentes daquelas a que estamos habituados.
A Alemanha, por exemplo, tem uma aposta muito maior nos cursos profissionais e uma resposta muito maior nos cursos profissionais que por exemplo, nós temos.
Mas consideras que se deu demasiada atenção ao ensino superior em Portugal em detrimento destes cursos também?
Eu nem dizia só ensino superior, eu diria até o ensino universitário, porque o próprio institutos politécnicos são vistos como quase a segunda camada depois da universidade. E o pensamento do ensino superior em Portugal era muito claro, era um sistema dual, ou seja, em que existe um ensino mais vocacionado para o conhecimento e investigação, em curtas palavras seria assim, via universidade, e um ensino mais vocacionado para capacidades técnicas, profissionais, altamente profissionalizante, que seria o ensino politécnico. Neste momento nós temos uma mistura entre os dois, nem temos bem politécnico, nem muitas vezes temos bem universidades, temos uma mistura entre os dois. E esse é um problema enorme da vida ou da profissionalização em Portugal. E eu diria que a mesma coisa que isto acontece depois o mesmo com os cursos profissionais que estão no 12º ou equivalente ao 12º. Continua-se a diabolizar como sendo as pessoas. Nós não acreditamos na vocação das pessoas. Nós acreditamos que todas as pessoas têm que ter, em princípio, os melhores têm que ter a vocação naquelas linhas, naqueles típicos cursos de média altíssima. Não acreditamos que a vocação das pessoas podem ser os melhores numa série de profissões profissionalizantes e serem altamente capazes, ou seja, serem altamente metódicos. Eu dizia isso, eu invejava muitas vezes.
Importantes para o país, não é mesmo?
Super importantes, aliás. Eu das minhas equipas, trabalhei em imensos momentos, havia pessoas que tinham uma capacidade de método, de organização, que eu não tenho, e que eram pessoas que era tal coisa, se calhar não eram tão vocacionadas para uma coisa tão da investigação, tanto de pensamento, digamos assim, no âmbito mais parecido à universidade, mas que eram altamente num âmbito técnico, muito mais capazes que eu, e que se não fossem elas, a organização não tinha sobrevivido. E esse é um perfil muito importante que nós temos nas organizações, e por isso temos de conseguir capacitar e temos de não diabolizar de são a segunda escolha. Não, são pessoas que são realmente muito capazes, vocacionadas, e que a alegria que têm é a alegria em fazer aquele trabalho e ser vocacionados para aquele trabalho, e que muitas vezes a sociedade parece que depois impinge o contrário, que é não deveria ser a tua alegria, tu devias querer ser ou ir por outra linha para sonhar ser mais.
É natural também que, como dizias, muitos olhem para a imigração como o escape que uma vida, para uma vida de qualidade e mais tranquila. Portugal continua a desperdiçar todos os anos muitos jovens, muito talento para outros países, forma-os para irem trabalhar depois para outros países.
A retenção de talento é um dos problemas que mais quente o CNJ com que mais quente o CNJ tem lidado. É realmente um enorme problema do país, ou seja, nós formamos e depois muitas das pessoas vão fora, e é difícil um tema, é realmente um tema difícil de trabalhar, e eu vou colocar aqui algumas das questões que às vezes nós não olhamos logo e que temos de pensar nisto. Aliás, nós incorporámos um grupo da União Europeia com a Comissária Elisa Ferreira sobre este assunto e para refletir sobre esta questão até a nível da Europa. Desde logo, porque se nós tivermos jovens que só estão dentro do país, também lhes faltará uma parte de internacionalização muito importante na sua vida e de dimensão do mundo. E por isso, essa parte da internacionalização não é propriamente uma coisa má. É mau no momento em que se perde os laços com o país. Ou seja, em que o pensamento não é se calhar até 3, 4, 5, 6 anos fora, mas depois regressar e depois até trazer essas capacitações para o país, mas é quando o pensamento é tenho que ir para fora, porque aqui nunca haverá oportunidades para mim e por isso eu nunca encontrarei essas oportunidades. Porque se for uma passagem por lá por fora, eu até diria que é bom para o país. Ou seja, é bom que vá fora para depois poder trazer para o país. Essa é a primeira linha. A outra linha é a nível de pensamento, por exemplo, europeu, e há esta questão que é a retenção de talento pode ter que ser, pode acontecer até em vários níveis. Vou dar o exemplo dos professores e o exemplo dos enfermeiros e até dos médicos. Nós temos que reter, por exemplo, a nível destas profissões, o talento quase a um nível quase distrital. Não nos adianta reter no país, mas que dentro do país esteja tudo no Porto e Lisboa. Temos que reter a nível quase distrital. Temos que conseguir que esse talento esteja até a um nível distrital. Quando falamos, por exemplo, no âmbito das tecnologias e da informática e destes cursos, digamos assim, do âmbito digital, podemos estar a falar de uma retenção numa retenção a nível europeu, porque dificilmente, se calhar, Portugal vai ter a capacidade sozinho de competir com os Estados Unidos, com a Índia ou com a China. Até se calhar a própria Alemanha não tem essa capacidade de fazer sozinha. Mas a Europa como um todo pode o ter. E a Europa, se articular-se como um todo, em diversos países, centros de desenvolvimento, é importante é isto, que é não se concentra tudo nos mesmos países. Essa é a primeira parte. E em segundo, que é que modelo de compensação é que vamos ter para países como Portugal, que estão a formar muito nesta área e que depois quase, digamos assim, exportam a custo zero para os outros países. Que modelo de compensação a Europa vai ter para compensar Portugal, que faz esta educação e que está a pensar isto? Porque, se me perguntarem a mim, eu não sei se nestas áreas, por exemplo, a retenção de talento não tem que ser pensada no nível macro ou ter no nível europeu. E aí eu acho que pode ser uma resposta importante. Ou seja, esta parte de retenção de talento é realmente um problema difícil e complexo. Mas é certo uma coisa, nós temos muitos jovens, e era isso que eu queria depois focar, que é, temos muitos jovens que saem sem esse pensamento de voltar. Saem porque não acham que têm essas oportunidades, não acham que não têm esses salários, que lhes são dados em outros sítios, ou seja, e que desligam do laço com Portugal e que deixam de pensar em Portugal como uma oportunidade. E aí, sim, aí é um enorme problema para o país, porque economicamente estamos a perder imenso.
Outro problema que temos é o da habitação, muito falado, há muitos anos e com mais incidência nos anos mais recentes. A maioria dos jovens sai de casa dos pais já muito tarde, precisamente porque os salários que recebem e os preços praticados no arrendamento, independentemente da cidade, são incomportáveis. Olhando, por exemplo, para programas como o Porta 65, consideras que o Governo devia alargar este valor que está alocado para o programa?
Eu digo uma brincadeira, Elsa, que é os jovens saem de casa quando já não são jovens. Porque tipicamente é aos 30 anos que nós consideramos jovens e em Portugal já se sai aos 33, por isso já não saem de casa jovens, já saem de casa em fase adulta. E quanto ao Porta 65, o Porta 65 tem que sofrer algumas reformulações e esse será um dos trabalhos que o CNJ apresentará para breve, até porque temos algum pensamento sobre isso e estamos a trabalhar, de certa forma, sobre isso um bocadinho. Mas o alargamento do Porta 65 é uma parte fundamental da resposta à crise da habitação, ainda que, e eu sei que uma das perguntas sempre, muitas vezes é isso, é se realmente estamos a ouvir os jovens. Nós sentimos que há essa preocupação do país em realmente, daquilo que falámos, por exemplo, reter os jovens, ou seja, tem existido uma série de programas para tentar reter os jovens e tentar fazê-lo. Mesmo assim, não estamos a conseguir fazer essa resposta total. Mas no âmbito da habitação, por exemplo, nós aumentámos de perto de 18 milhões para 32 milhões neste Orçamento de Estado. Ou seja, temos um aumento muito significativo no Porta 65 para este ano no Orçamento de Estado. Se é o suficiente, eu acredito que não vai ser o suficiente, nem que seja o suficiente. Desde logo porque não vai conseguir cobrir todas as pessoas que se candidatem a ele. E o interessante era que todas as pessoas elegíveis para o Porta 65 pudessem realmente receber o Porta 65. Acho que essa é a medida, pelo menos, pelo que o CNJ luta e que acredita que devia acontecer.
Consideras que o acesso à cultura por parte dos mais jovens também devia ser mais acessível?
Nós temos também trabalhado nessa questão. Ou seja, e aí temos a questão do cheque de ensino. Sei que estamos a estudar em Portugal uma questão do cheque de ensino, não do cheque de cultura. Sei que estamos a estar em Portugal a implementação do mesmo e eu gostava mesmo que existisse essa implementação e esse pensamento de implementação o mais rápido possível, mas já que estamos aqui em alguns países que estão a terminar a sua fase da primeira fase, a primeira versão de implementação, que olhemos também para o exemplo desses países para ver em que países é que correram melhor. Estamos a falar do caso de Itália e da Alemanha, penso, onde estão a acabar a primeira versão de implementação deste caso, e que por isso nós podemos olhar para este exemplo e fazer uma implementação ainda mais eficaz. Mas acho que é fundamental essa implementação, porque precisamos dessa questão do acesso à cultura e de incentivar o acesso à cultura.
Uma das tarefas do Conselho Nacional de Juventude passa pela realização de estudos, emissão de parceiros e informações relacionadas com problemática e interesses juvenis, por sua própria iniciativa ou por solicitação. Consideras que, no fundo, a radiografia à vida de um comum jovem português está feita e que as dificuldades estão mais do que identificadas, restando apenas atuar?
Não, não, porque é difícil dizer isso de um comum jovem português. Ou seja, é aquilo que eu dizia, os jovens são todos eles tão diferentes, com tantas personalidades, que tentá-los encaixar em caixinhas é realmente difícil, e pensar neles como caixinhas é realmente difícil e até prejudica o pensamento para os jovens. Mas, no entanto, os dados são fundamentais para se agir e para se agir com qualidade, e nós sabemos disso. um dos pensamentos fundamentais e da estratégia para este mandato, e que eu gostava muito de conseguir fazer ainda durante este mandato, mas o meu pensamento enquanto for presidente do CNJ é muito esse, em duas linhas. Um, aproximar no âmbito da comunicação, eu sei que vamos falar disso mais um bocadinho à frente, mas além disso, também a questão dos dados, ou seja, ter mais dados, o Conselho Nacional de Juventude produzir mais, ter mais estes estudos e acompanhar melhor e radiografar melhor aquilo que é os jovens em Portugal, em parceria com organizações, seja elas, por exemplo, fundações, seja, por exemplo, o caso das universidades, que podiam também dar aqui um papel importante, por exemplo, na questão com as ajudas ou com as teses, algumas teses, seja elas de doutoramento ou de mestrado, podemos ter aqui alguns pensamentos interessantes.
Há pouco referias que o Conselho Nacional de Juventude já tem sido mais ouvido, nomeadamente pelo Primeiro-Ministro pelos partidos. Sentem também que, no fundo, aquilo que são as vossas preocupações, as vossas propostas, são depois expostas nos órgãos certos, são debatidas, discutidas e que há, de facto, uma preocupação real com as mesmas?
Eu acho que fruto daquilo que nós falávamos, da saída do país, da desilusão dos jovens, há neste momento uma preocupação enorme do país para com os jovens. E por isso, quando há essa preocupação, naturalmente há uma maior abertura para ouvir e para se preocupar e para ir à procura das soluções. Eu acho que nós temos tentado encontrar algumas soluções. Dizendo isto, digo exatamente uma coisa, que é, acho que não tínhamos conseguido ainda a chave certa que está a desbloquear e está a conseguir dar resposta. Acho que temos tentado fazer esse percurso. Estamos a tentar fazer aqui a questão do pacto para mais e melhores empregos. Estamos a falar de um aumento que eu acho que será, por exemplo, importante. Estamos a falar agora da agenda de trabalho digno, que eu acho que também pode ser uma agenda importante de resposta. Estamos a falar no âmbito do Porta 65. Estamos a falar de uma reivindicação que temos, esperemos que seja rapidamente cumprida, que tem a ver com o fim dos estágios não remunerados. Estamos a falar de uma série de coisas que eu acho que são positivas para a vida dos jovens. Mas que, no entanto, ainda não estão a dar a resposta suficiente para os jovens realmente acreditar que têm mais oportunidades no país e que têm mais hipóteses no país. E por isso essa é uma parte importante. Ou seja, eu acho que estamos a ser ouvidos. Acho que há uma preocupação generalizada desde o nível local. Sinto isso também muito nas câmaras municipais. Desde o nível local ao nível nacional. Mas acho que ainda não estamos a ter os resultados que queremos e que gostaríamos de ter. E para isso, eu acho que nós precisamos, lá está, de ainda auscultar mais, para sermos capazes de radiografar melhor, para sermos capazes de criar ainda melhores condições e criar as políticas ainda mais ajustadas e de participar mais. E por isso aquela questão, até juntando um bocadinho aquilo que falei antes, que é a questão das oportunidades e daquilo que nós criámos e as oportunidades que nós criámos para dentro das nossas organizações, dentro das nossas empresas, ser também esse o papel da sociedade civil também o fazer. Ou seja, não só os órgãos de governo, o órgão público, mas eu acredito também que há um papel muito grande da sociedade civil que tem que fazer esse caminho de pensar que sem os jovens vamos ter um problema enorme. E esse é um percurso importante também de pensar-se na sociedade civil.
Lembro os nossos ouvintes que estamos então à conversa com Rui Oliveira, presidente do Conselho Nacional de Juventude. Rui, olhamos agora para o tema da participação dos jovens na política concreta, para atos eleitorais, nomeadamente. Os jovens são pouco participativos nos processos eleitorais, como os portugueses em geral, podemos dizer assim. É por isso um problema cultural, ou seja, quando um jovem não se sente atraído para ir votar, independentemente de estarmos a falar de umas autárquicas, de umas legislativas, de umas presidenciais, isso tem que ver com aquilo que já é quase uma tendência do nosso país?
Há dados muito interessantes sobre isso, principalmente o CNJ se lançou agora um estudo muito interessante sobre isso. 9 em cada 10 jovens já votaram. E depois temos dados de que as sondagens dizem-nos isso, uma sondagem que o CNJ teve envolvido, que tipicamente os jovens votam um bocadinho mais que o resto da população em geral, não muito, mas um bocadinho mais que o resto da população em geral. Desde logo na Fundação Francisco Manuel dos Santos, temos um estudo dos jovens que nos diz que 50% dos jovens vota regularmente e que depois há alguns que vão votando pontualmente. Ou seja, isto quase certeza vai bater nos tais números que estamos a falar e que são os números tipicamente da participação em Portugal, um bocadinho mais acima, que é o que nós temos de dados. Mas temos também o dado que 9 em cada 10 já foram votar. Ou seja, dos 90% até aos 52%, o pensamento é o que é que aconteceu a estes jovens para deixarem de acreditar e para deixarem de votar. Ou seja, se já sentiram em algum momento a motivação de votar, a motivação de ir à urna, a motivação de escolher, Depois, porque é que não o fazem constantemente? Ou seja, o que é que aconteceu no processo, o que é que aconteceu por meio para deixarem de fazer isso? E essa eu acho que é uma preocupação importante como país, porque é isso, ou seja, mostra que os jovens não estão desligados, mostra que os jovens não sabem, mostra o contrário, mostra que os jovens sabem e mostra que os jovens escolhem não continuar a votar. E eu acho que aí, mais uma vez, é questão da desilusão, ou seja, há uma desilusão muitas das vezes com a ida à urna, com aquilo que depois acontece, e isso pode ter milhares de fatores, ou seja, sabemos que isso está muitas vezes ligado ao próprio sentimento da sociedade, como é que naquele momento se sente, digamos assim, e como é que realmente, o que custa estar neste momento a viver na sociedade. E essa desilusão, digamos assim, em geral com a vida, com as oportunidades de emprego, com as oportunidades de sair de casa dos pais, leva para aquilo que é, pois, a falta de participação, porque há uma desilusão, digamos assim, da vida em sociedade, e que nós portugueses associamos claramente, nós temos essa associação clara entre a vida, digamos assim, quase toda ela, com a vida política e com a vida de participação e com os nossos governos. Ou seja, nós estamos sempre muito dependentes. Eu tenho a oportunidade de passar algumas vezes para os Estados Unidos nesses últimos tempos, e é muito diferente. Nós olhamos sempre para o governo e para os órgãos de tutela como grande parte da resposta. São eles que têm quase lançar a resposta para nós, enquanto nos outros países muitas vezes é o contrário. É? Nós somos a resposta e o governo que acompanha nessa questão. Eu acho que em Portugal pode faltar um bocadinho disso. Mas os dados mostram-nos isso, que há uma desilusão, também se calhar por este pensamento, mas há uma desilusão e por outros fatores, mas há uma desilusão nessa parte.
Outro estudo muito recente conclui que as raparigas portuguesas participam menos que os rapazes na vida política juvenil. O que é que achas que contribui também para este fator?
A questão da igualdade ou desigualdade de géneros é um tema altamente falado. E eu, como posso dizer, que tenho sempre imensa dificuldade em falar deste tema para não ser mal interpretado, ou seja, é um problema cultural do país, é um enorme problema cultural do país. Eu acho que o problema da participação é o espelho disso, ou seja, no momento da participação é o espelho disso. E não ontem falámos disso, ou seja, por exemplo, a entrada no Conselho Económico Social, falámos disto, que é a entrada, por exemplo, para uma empresa, o nível tipicamente é mais ou menos o mesmo de remuneração. Ao final de 5, 6 anos, é que começas a haver uma enorme diferença. Porquê? Porque são sempre as mulheres mais sobrecarregadas na vida, digamos assim, social, na vida doméstica. E por isso, esse continua a ser um enorme problema do país, continua a ser um grave problema para o país, que é não conseguir essa igualdade. Acho que estamos a fazer um caminho de inversão, estamos a tentar combater isso e estamos preocupados com isso, mas ainda não estamos a chegar onde todos nós queremos chegar, acho eu, e esse é um passo importante. Há também muitos estudos e um deles é importante, ou um importante interessante, que é o da Harvard Business Review, dos melhores artigos de 2020, que tem um artigo absolutamente incrível e que também liga muito com esta questão do crescimento, digamos assim, da carreira por parte das mulheres. Quais é que são os principais fatores que fazem com que as mulheres não consigam crescer? E um deles, por exemplo, tem a ver com uma coisa que nós não associamos e não conversamos muito e que é interessante. Abrimos, calhar, também essa discussão, tem a ver um bocadinho com a forma como damos o feedback, ou seja, como é que fazemos naturalmente. As lideranças têm que dar o feedback, ou seja, como é que as coisas estão a correr, como é que não estão, como é que as coisas, ou seja, para as pessoas evoluírem. As pessoas evoluem com base no erro e com base em aprender com o erro, e a maneira como acontece, como tipicamente são homens que estão na liderança, e por passado eram homens que estão na liderança, os homens têm muito mais dificuldade em fazer feedback com as mulheres que fazer com os homens. O estudo é que diz isto, não sou eu que diz, estou a dizer só. E então isso é um dos problemas que depois faz com que as mulheres tenham uma dificuldade, digamos, não é ter dificuldade, a culpa é das lideranças, que não dão tão bom feedback às mulheres. Ou seja, não é elas que têm dificuldade, é as lideranças que não dão tão bom feedback às mulheres, e que isso faz com que elas depois tenham, ou que estejam a ser penalizadas nesse crescimento. Mas lá está, é um conjunto de coisas que acho que é um crescimento que temos de fazer, e a participação é um espelho da nossa sociedade. Acho que é esse, infelizmente, ainda é uma realidade.
Rui, enquanto presidente do CNJ, és também um dos dois jovens delegados de Portugal na ONU. Como é que tem sido esta experiência e em que é que consiste exatamente esta experiência, esta responsabilidade?
O Conselho Nacional de Juventude, como dizia, é quem representa os jovens portugueses dentro e fora de porta, ou seja, a nível nacional e a nível internacional, como dizia há bocado, no âmbito da União Europeia, como dizia há bocado também no âmbito, por exemplo, do Youth Forum, que é o Conselho Nacional, não é Conselho Nacional, mas o Conselho Europeu de Juventude, se pudéssemos resumir assim, também tem no âmbito da ONU. E na ONU o que nós fazemos é, a ONU tem uma preocupação enorme com os jovens, em os jovens estarem na decisão. Aliás, o pensamento da ONU é muito interessante. Nós não somos delegados jovens, nós somos delegados. É obrigatório ter jovens como delegados. É obrigatório, não é obrigatório, mas é muito promovido que hajam jovens como delegados. Nós em Portugal temos dois, tipicamente há sempre esse número de ter pelo menos dois, que acompanham grande parte dos programas e dos trabalhos que acontecem na ONU. Por exemplo, em setembro acompanhámos a Semana de Alto Nível, em que teve a presença do nosso Primeiro-Ministro, e nós fizemos parte da delegação dos delegados portugueses, ou seja, depois há alguns programas que só com os jovens, há programas genéricos onde nós também participámos, intervimos, discutimos, dámos as nossas opiniões nos eventos bilaterais, e esse é um momento importante até para nós perceber a dimensão internacional e para aprender com a dimensão internacional de muitos problemas que nós às vezes não estamos ou não falámos com tanta regularidade, e que na ONU é muito interessante esse crescimento que nós conseguimos ter e que temos. Na semana passada, por exemplo, tive a oportunidade novamente de ir a Nova Iorque, estar em 3 dias em Nova Iorque com a Ministra do Trabalho e da Segurança Social, e o tema era, ou melhor, a comissão para o Desenvolvimento Social, e o tema era principalmente o tema do trabalho, e era muito importante para nós estarmos jovens. Por exemplo, um dos temas que nós levámos jovens portugueses e que levei foi a questão da retenção de talento. E num âmbito, por exemplo, mundial, lá está, por exemplo, os países menos desenvolvidos podem fazer esse processo de educação, ter mais pessoas a ser formadas, mas depois são os países ricos que conseguem tirar todos esses cérebros para os seus países, esses países não vão acabar por desenvolver. Como é que nós podemos pensar uma política mundial para o ajuste desta questão e para a retenção do talento em algumas áreas problemáticas? Esta é a dimensão que nós colocámos na ONU, e os jovens participar é importante para isto, que é para nestes pontos, para colocarem algumas discussões que são mais, digamos assim, do seu dia-a-dia, ou seja, problemas do seu dia-a-dia, para poderem ter esse espaço de intervenção. Mas o Real sabe isto, que eu acho que é um dos fatores que a mim tem surpreendido muito na ONU, e felizmente os homens têm um espaço absolutamente incrível na ONU para poder falar e para poder dialogar e para poder intervir. Eu digo este exemplo, nós tivemos duas intervenções em Portugal, uma delas foi feita por um jovem e uma delas foi feita pela ministra. No âmbito, por exemplo, a Suíça, a pessoa que fez a intervenção foi só o jovem que fez a intervenção. O ministro estava na participação, saiu da participação, foi a jovem que se sentou e foi a jovem que fez a intervenção pela Suíça. Ou seja, há este pensamento que realmente são delegados no seu geral, e Portugal está a fazer e tem feito esse caminho. Nós temos participado, aliás, em princípio participaremos novamente em abril no âmbito desta mesma comissão, mas para a juventude. E o pensamento é esse, é que nós também possamos levar ideias de Portugal, ideias dos jovens, ainda por cima tendo do secretário-geral, acho que é fundamental essa nossa presença e esse apoio também neste trabalho.
Exatamente. O mandato, Rui, na frente do CNJ tem a duração de 2 anos, pelo que provavelmente poderás deixar ou não esta responsabilidade em 2024.
Poderei deixar ou não. É um pensamento, eu quando me candidatei em 2022, tinha um pensamento muito claro, que era a reestruturação, eu usava uma palavra que era muscular, algumas zonas do CNJ e muscular, principalmente o secretariado, por exemplo. Acho que nós tivemos ainda ali não é um problema, mas tivemos a saída de ainda mais algum secretariado, pessoas muito competentes e muito capazes, e por isso tivemos ainda mais esse desafio acrescido, que a nossa ideia inicial era aquelas pessoas que já tínhamos ainda capacitar mais em cima, mas ainda tivemos a saída dessas pessoas, quer dizer que tivemos que reformular completamente o secretariado. Estamos a conseguir recuperar esse know-how. Há know-how dessas duas pessoas que saíram, que era um know-how absolutamente incrível, tinha muita experiência no Conselho Nacional de Juventude, e por isso é difícil de substituir assim. Há talento que é difícil de substituir, mas estamos a fazer esse caminho para conseguir ter esse reforço. E eu diria que é isto. Eu diria duas linhas que nós gostávamos de fazer. Comunicar mais diretamente com os jovens, e os jovens sentir que o Conselho Nacional de Juventude são um espaço seu e seu de comunicação. Ou seja, ter o canal tanto para os jovens como os jovens para nós, ter esta linha e os jovens conhecer o Conselho Nacional de Juventude. O outro é ter a ver com esta caracterização clara dos jovens e estes estudos dos jovens. São dois, digamos assim, são as três áreas que nós tínhamos como projeto. Nós, quando digo nós, os escuteiros, quando nos cantámos a presidente, e esse é o trabalho que eu acredito que é importante fazer. Será uma fase, ou mais à frente será a fase de perceber se está feito, se faz sentido continuar o projeto, sendo que há sempre muito por fazer, e há muito por fazer no CNJ, e nós temos sentido isso, e por isso o nosso trabalho é um trabalho a longo prazo no CNJ, e queremos acreditar que esse é o nosso princípio com o Conselho Nacional de Juventude, é que realmente seja um caminho a longo prazo no CNJ, e este reforço contínuo de crescimento para que o CNJ seja mais capaz todas as vezes. Ou seja, independentemente de ser eu ou não ser, O que eu quero é que a próxima direção e o próximo mandato do CNJ seja ainda mais reforçado, partindo já como base aquilo que esta direção deixou, e que a próxima possa crescer sobre isso e a seguinte sobre isso também. Acho que esse é o caminho que nós queremos para o CNJ.
Muito bem, Rui, muito obrigada. Foi a entrevista com o Rui Oliveira, Presidente do Conselho Nacional de Juventude. Sublinhar de resto que já daqui a pouco, na próxima semana, de 24 a 26 de fevereiro, a cidade de Guimarães, mais concretamente Multiusos, receberá o Encontro Nacional de Juventude. Será a 17ª edição deste encontro, que vai juntar em Guimarães mais de 800 jovens de todos os pontos do país. Esta entrevista pode agora ser ouvida em podcast em rumo.pt. Tenham uma boa noite.